Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 31 de maio, foi o dia em que foram assinados os acordos de Bicesse para se tentar pôr termo à guerra civil em Angola. Foi em 1990, é também o dia em que terminou a guerra Anglo-Boer na África do Sul, que resultou na captura das repúblicas Boers, do Transvaal e do Estado Livre de Orange pela Inglaterra. Isso foi em 1902. Hoje, aqui em Washington, lá fora, 24 graus centígrados, ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Charleston Mock. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Exército sudanês retira-se de negociações de paz, combates voltam a intensificar-se em Khartoum. Ucrânia bombardeia a cidade russa e atinge refinarias de petróleo. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão dedicada a Angola, em Luanda, houve uma pequena manifestação contra Adalberto Costa Júnior.
Estão amando do regime, estão amando do regime. Já acompanhamos isso há muito tempo.
São Tomé vai pagar a dívida à Angola com os seus ativos. Temos detalhes e opiniões.
Você tinha um capital imobilizado, seu doutor, 300 milhões. Agora tem ativos que dão retorno.
Quase igual que a China faz, só que os chineses fazem com os recursos naturais. No nosso caso, temos recursos naturais valiosos, permitimos pagar a dívida agora. No caso de São Tomé e Príncipe, eles não têm nada de especial.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O exército do Sudão suspendeu hoje conversações com as chamadas Forças de Ação Rápida sobre um cessar-fogo e ajuda humanitária. O Comando-Geral das Forças Armadas Sudanesas disse ter suspensa participação nas negociações em Jeddah, na Arábia Saudita, acusando as forças rivais de falta de empenho em fazer aplicar os termos do acordo de cessar-fogo e continuar a violar o mesmo. Hoje, residentes em Khartoum disseram estar a travar-se violentos combates no parte sul da cidade e em Omdurman, do outro lado do rio Nilo. As forças de ação rápida disseram estar empenhadas em respeitar o cessar-fogo e acusaram por seu turno o exército de violar o mesmo. Um porta-voz da União Africana disse não ter ficado surpreendido com a decisão do exército, mas acrescentou esperar que os mediadores consigam levar as duas partes às negociações. Estas têm estado a ser mediadas pela Arábia Saudita e Estados Unidos. O Conselho de Segurança e Paz da União Africana tinha programado para hoje uma reunião para discutir a situação. A Rússia disse que fogo de artilharia da Ucrânia atingiu uma cidade na Rússia pela terceira vez esta semana e drones ucranianos atingiram duas refinarias de petróleo em ataques em território russo. O bombardeamento de artilharia atingiu a cidade de Shebakino, onde 4 pessoas ficaram feridas. Numa zona ocupada pela Rússia, no leste da Ucrânia, Luhansk, entidades russas disseram que 5 civis foram mortos num bombardeamento ucraniano. A Rússia disse ter forçado a retirada de forças ucranianas de 2 aldeias na província de Donetsk e que, num ataque com mísseis, destruiu o que disse ser o último navio de guerra da Ucrânia, ancorado em Odessa. Entretanto, a ONU propôs que a Ucrânia, Rússia e Turquia comecem a efetuar trabalho preparatório para a exportação de amoníaco russo através do território ucraniano, como parte de um acordo para permitir a exportação de cereal ucraniano. A Rússia tem afirmado que não irá prolongar essas exportações através do Mar Negro, enquanto não for permitida a exportação dos seus fertilizantes e seus cereais. A Ucrânia e Turquia concordaram com a proposta, mas ainda não há resposta da Rússia. A NATO disse que não permitirá que seja a Rússia a decidir se a Ucrânia pode ou não juntar-se à aliança, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros norueguesa Anniken Huitfeldt. Ela falava a jornalistas no início de uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros de países da NATO que vão discutir a entrada do país na organização. A aliança não acedeu até agora a um pedido da Ucrânia a um processo de adesão acelerado porque alguns países receiam que isso possa levar a uma guerra direta com a Rússia. Na semana passada, o secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, disse que a Ucrânia não se poderá juntar à NATO enquanto estiver em guerra. Entretanto, foi anunciado que um cidadão iraquiano que combatia pelo grupo mercenário russo Wagner foi morto em combate na Ucrânia em abril, o primeiro caso de um cidadão do Médio Oriente a ser morto no conflito. A agência de notícias russa RISA disse que Abbas Abutar Witwit foi ferido em Bakhmut, tendo morrido mais tarde num hospital russo. O Irão continua a violar as restrições às suas atividades nucleares impostas ao abrigo do acordo nuclear de 2015, que o Irão subsequentemente rejeitou, disse a agência Reuters, citando um relatório da Agência Internacional de Energia Atómica. O relatório disse que a agência recebeu, contudo, autorização para reinstalar equipamento de monitorização previsto no acordo, mas que tinha sido posteriormente retirado pelo Irão. Esse equipamento foi colocado em Isfahan, onde são produzidas centrifugadoras nucleares, e em dois complexos de enriquecimento de urânio. Contudo, a agência disse esperar ainda por respostas iranianas para se resolver questões relacionadas com a instalação de outro equipamento de monitorização. Juízes de apelação da ONU agravaram as penas de dois antigos membros dos serviços de segurança da Sérvia no que é o último caso envolvendo crimes de guerra durante o conflito nos Balcãs. Os juízes condenaram Jovica Stanisic, antigo diretor dos serviços de segurança estatal da Sérvia, e o seu subordinado Frenki Simatovic, a 15 anos de prisão, por responsabilidade em vários crimes alegadamente cometidos na Bósnia e Croácia. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse ser lamentável que um programado encontro entre o secretário de Defesa Lloyd Austin e o ministro de Defesa chinês Li Shangfu tenha sido cancelado.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Em Luanda, um pequeno grupo de indivíduos que se dizem militantes da UNITA manifestaram-se hoje contra a liderança de Adalberto Costa Júnior. Um outro grupo não identificado dispersou estes manifestantes. Koko Mukuta.
Foram com estas palavras que mais de duas dezenas de cidadãos protestaram na manhã desta quarta-feira na Vila de Viana, em Luanda, contra a liderança de Adalberto Costa Júnior, atual presidente da UNITA. O protesto que teve no comando supostos militantes daquele partido, que até o momento se negam a dar o rosto e voz, foi dispersado por um outro grupo, também não identificado, que não concordou com o protesto. Abílio Kamalata Numa, secretário nacional dos antigos combatentes da UNITA, afirma que os verdadeiros militantes da UNITA não vão permitir que as milícias do MPLA manchem a imagem da UNITA.
Por isso os militantes convencidos que é outra vez a manobra do regime que paga dinheiro público a esses mercenários, esses não vão levar nada. Estão a mando do regime. Estão a mando do regime. Já acompanhamos isso há muito tempo. Os cauíques, onde é que andam? Há pessoas agora a cobrarem dinheiros ao MPLA. O presidente Adalberto, se tiver que ser retirado da presidência da UNITA, vamos para as eleições, vamos para o Congresso. E nós fazemos isso de 4 em 4 anos. Nós somos um partido que não se esquiva em fazer Congresso. Portanto, não é nesse estilo de mercenários que a UNITA vai se vergar.
A Voz da América contactou Rui Falcão, porta-voz do MPLA, mas não tivemos qualquer resposta. Contactamos igualmente a Polícia Nacional, mas sem sucesso. Koko Mukuta, Luanda.
Angola e São Tomé e Príncipe vão assinar um acordo histórico de reestruturação da dívida que São Tomé tem para com Angola. Em cima da mesa está um chamado debt swap, ou seja, troca de dívida por ativos, permitindo que São Tomé e Príncipe estanque a dívida de cerca de 340 milhões de dólares. Angola irá assim assumir interesses em diversas companhias de São Tomé e, num caso, pelo menos, controlo total. Óscar Medeiros.
Em entrevista à Voz da América, o primeiro-ministro são-tomense Patrício Trovoada considera que este mecanismo é a forma mais satisfatória de São Tomé e Príncipe garantir a Angola o pagamento da dívida acumulada ao longo de várias décadas.
Não podemos pedir dinheiro emprestado com a intenção de jamais pagar. Ora, com o governo angolano, com o presidente João Lourenço, tivemos a trabalhar num mecanismo que seja satisfatório quer para Angola, quer para São Tomé e Príncipe. É evidente que Angola tem consciência da situação em que se encontra São Tomé e Príncipe, situação sobretudo financeira, mas nós também temos consciência do grande esforço que a Angola fez durante todos esses anos, quase a fundo perdido, a apoiar os Santo Tomenses, nomeadamente no que diz respeito à questão do combustível.
Sobre a mesa estão ativos do Estado de Santo Tomense considerados rentáveis, nos quais Angola assumirá a posição acionista, nomeadamente a Companhia Santo Tomense de Telecomunicações, o Banco Internacional do São Tomé e Príncipe e o Hotel Miramar, cujo capital passará a 100% para as mãos angolanas.
Permite a Angola ter uma perspectiva de pagamento da dívida e que permite também a São Tomé e Príncipe beneficiar, digamos assim, de um mecanismo o mais suave, diria eu, comparado àquilo que foi a solução anterior, que era de considerar 340 e poucos milhões de dólares como sendo dívida soberana a ser pago por todos os Santo Tomenses.
Patrício Trovoada garante que esta troca de dívida por ativos não será imediata e faz parte de uma parceria estratégica com Angola que trará benefícios para a economia santomense.
E nesses ativos reais, estamos a dizer, vocês ajudam a economia santomense a crescer nessa nova parceria. E daqui a 15 ou 20 anos, claro que não decidimos ainda, vamos valorizar esses ativos reais. É um swap de dev, ao mesmo tempo, associado a um esforço da Angola para fazer também crescer a economia santomense. O BIST, quando foi criado, o capital era 300 mil dólares. Hoje, o BIST vale talvez 50 milhões. E a nossa parte do Galeão vale hoje 25 milhões. Agora, o que nós estamos a dizer, se Angola fizer um esforço de investir e de trabalhar conosco para fazermos crescer ainda mais a economia santomense, pode ser daqui a 20 anos, os 25 milhões valem 60 milhões. E aí, se Santo Tomé tem dinheiro para amortizar a dívida, paga. Se não tiver dinheiro, então as garantias reais servem para descontar a dívida.
De acordo com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, além desses ativos, o porto de Ana Chaves também poderá ser usado nesta operação. A maior dívida de São Tomé e Príncipe para com Angola, cerca de 270 milhões de dólares, tem a ver com o fornecimento de combustível à empresa de água e eletricidade EMAI, através da empresa de combustíveis e óleo ENCO, na qual o Estado angolano é o maior acionista via Sonangol. A dívida bilateral ronda os 70 milhões de dólares. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Em Angola, o acordo é, ironicamente, visto por alguns como semelhante àqueles que a China fez com Luanda, perdoando dívida em troca de petróleo. Na capital angolana, o Manuel José foi buscar reações.
O presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, que acredita ter sido um bom negócio feito por Angola.
Angola ficou com bons ativos dentro daquilo que é a economia de São Tomé. Você tinha um capital imobilizado sem retorno, 300 milhões. Agora tem ativos que dão retorno. E São Tomé fica livre, calhar pedir um financiamento para Angola. Foi uma boa adoção. As duas partes. E é um princípio histórico que isso tem mais de 20 anos, essa dívida.
José Severino reforça que o Hotel Miramar é bastante rentável, assim como os outros dois ativos. A pensamento diferente tem outro especialista, o economista e professor pela Universidade Lusíada de Angola, Neru Sandambi, que sublinha, tirando o hotel, os demais ativos não valem nada.
Quase igual o que a China faz, só que os chineses fazem com os recursos naturais. No nosso caso, temos recursos naturais valiosos, permitimos pagar a dívida agora. No caso de São Tomé e Príncipe, eles não têm nada de especial. Mas depois também vão acabar por perdoar e depois, no futuro, tentar tirar um benefício em alguma coisa.
Para o professor, neste acordo, é mais Santo Tomé que ganha do que o contrário.
Há um mecanismo de troca aqui direta, né? O Santo Tomé e Príncipe é uma economia relativamente pequena. É uma economia que depende 90% de subsídios. Andam mergulhados em dívidas. Uma das formas, eles têm que negociar sempre. Melhor maneira de pagar a sua dívida. Porque com dinheiro não é possível. Agora, para o Estado angolano, Angola vai gerir esses ativos e receber os dividendos de acordo com as ações que tem em cada um desses ativos, para tentar equilibrar a dívida.
A Voz da América tentou, mas sem sucesso, o contacto com alguém ligado ao governo angolano. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui na capital americana, neste momento, 13 horas, 14 minutos, 40 segundos. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e vamos também ter mais uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira no África Agora, em debate, vão estar as eleições na Guiné-Bissau. Vamos ter o nosso correspondente Álvaro Lugero de Andrade, ele está lá a fazer a cobertura das eleições, vai entrar em direto no programa. Para mandar perguntas e comentários, pode fazê-lo para o nosso WhatsApp, como já ouviram, eu vou repetir o número. Mais um, 202-251-9466. Como ouviram no início da nossa programação, hoje é o dia em que em 1990 foram assinados em Portugal os acordos de Bicêsse que se previam e iriam resultar na paz. Resultaram nas primeiras eleições multipartidárias em Angola, mas depois no recomeço da guerra. Antes disso, já tinha havido dois acordos, Alvor e Badolite, sem resultados positivos. Nós entramos em contacto com o economista angolano João Noel Gonçalves, excelente conhecedor da história de Angola, e começámos por lhe perguntar qual a importância histórica, se alguma, dos acordos de Bicêsse.
Com este acordo aconteceu a mesma coisa do que com os outros, porque eram acordos sempre em bilateral entre os dois grupos armados que representavam prolongamento de forças da Guerra Fria num caso e de heranças da Guerra Fria em outro caso, como disse Margaretha Anstey, que era representante das Nações Unidas, escreveu até um livro com esse título, né? Os órfãos da Guerra Fria, salvo erro. Ora, esse facto obrigava uma espécie de bipolarização que depois no terreno deixava tudo entre os dois. Isso aconteceu no contacto de Badolite entre dois chefes, digamos, o chefe de Estado e o chefe da principal força da oposição. Já tinha acontecido no Alvor, em que três movimentos Exatamente. Foram incluídos e muitos setores que estiveram na luta de libertação não foram incluídos. A sociedade civil nunca foi tida nem achada em nada disso, e em Bicêsse também não. Bicêsse serviu para interromper a guerra, dar um intervalo de cerca de um ano, realizaram-se eleições. Estas eleições foram as primeiras eleições livres da história de Angola, com participação muito acentuada, mais de 90% dos eleitores votaram, e depois disso a UNITA rejeitou o resultado sem ter apresentado provas, é um facto, não é? Foi, digamos que, da parte da UNITA, a UNITA assumiu com isso a responsabilidade pelo fim dos acordos de Bicêsse. Ora, este facto, esta rejeição da UNITA sem provas, foi agravada pelo facto de que a UNITA cometeu um erro de cálculo muito grande. A UNITA não entendeu que a Guerra Fria tinha acabado, que a nível mundial as grandes potências estavam todas de acordo em respeitar o resultado, se as Nações Unidas assim o dissessem. E depois, em seguida disso, não entendeu que realmente as forças governamentais agora estavam com mais legitimidade, tinham muito mais força para a guerra clássica e embrenhou-se numa guerra clássica financiada pelos diamantes, enquanto que o governo tinha mais meios e financiados pelo petróleo. O petróleo venceu os diamantes e o acordo de Bicêsse hoje praticamente nem é comemorado. O que é mais comemorado mesmo em Angola é o Dia da Paz em 2002.
Portanto, João Noel Gonçalves, só para resumir aqui, portanto, vá lá, em termos históricos, este acordo talvez se possa ser assinalado como o acordo que levou às primeiras eleições multipartidárias em Angola. Praticamente é isso, não?
É isso, praticamente é isso. Foi, digamos, um ensaio, foi uma experiência democrática muito importante, porque as eleições foram feitas com muita correção, muito, muito mais corretas do que as duas seguintes que se fizeram, em 2008 e 2012, E é claro que isso significou uma espécie de ensaio geral para a sociedade, que estava invulgarmente bem informada sobre o que era a democracia. A população não teve necessidade de explicações, embora tenham feito algumas campanhas nesse sentido, mas era uma população extremamente bem informada e essa informação foi feita então clandestinamente ao longo de todos os anos de guerra. A Igreja Católica desempenhou um grande papel, alguns intelectuais independentes também, e o facto é que estendeu-se no país todo. E naquela altura, na votação, portanto, após Bicesse, viu-se uma população a votar com muita consciência e o resultado até foi relativamente equilibrado. Uhum. Agora, para além disso, Bicesse serviu de exemplo a outros países africanos para não fazerem acordos do mesmo tipo. E é claro que, a partir daí, muitos outros acordos foram feitos de forma diferente. Por exemplo, estamos a ver isso na Líbia. Provavelmente o mesmo método vai ter que ser utilizado no Sudão, porque estão a utilizar o mesmo, só pôr em negociação os dois beligerantes diretos, esquecendo a população. Mas no Sudão há realmente uma grande pressão de grupos democráticos para também participarem e são eles a solução. E tivemos então um outro aspecto importante, é que na maior parte dos países africanos, digamos que as economias são tão frágeis que elas não conseguem financiar uma guerra por si só. São guerras que são financiadas de fora. E esse facto de ser financiado de fora permitiu continuar, por exemplo, a guerra em Angola, quer dizer, que tem petróleo e diamantes que eram sempre vendidos facilmente nos grandes centros de contrabando. Há países que não têm isso. Foi assim, por exemplo, que em Moçambique não foi possível continuar a guerra, cortaram as vias externas. E Bicesse tem um pouco, se fizermos a história de Angola, Bicesse não teve grande peso. Mas se fizermos a história da África, realmente Bicesse, em termos de métodos negociais, foi uma grande lição.
Uhum. Pronto, obrigado, Junoel Gonçalves, sempre um prazer ter-te aqui connosco.
Prazer é meu.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol na Europa. Hoje é a final da Liga Europa, em Budapeste, na Hungria. E frente a frente, Sevilha de Espanha contra Roma de Itália. Roma treinado por José Mourinho, que na sua carreira esteve em 5 finais europeias e nunca perdeu. Mas Roma de José Mourinho tem pela frente Sevilha, a equipa que é rei da Liga Europa. Já venceu 6 vezes esta competição. Foi há 20 anos atrás que José Mourinho venceu a então Taça da UEFA com o Porto de Portugal. Mas o treinador português disse que isso não interessa. O que interessa é o que se vai passar hoje. A história não ganha jogos, disse Mourinho em referência ao seu passado, e claro está, ao passado do Sevilha nesta competição. Mas vale a pena recordar, José Mourinho, na época passada, levou Roma à conquista da Liga Conferência Europa, ganhou a Liga dos Campeões em 2004 com o Porto, em 2010 com o Inter de Milão, a Liga Europa em 2003 também com o Porto, e 2017 no Manchester United, e como eu já disse, a Liga Conferência Europa no ano passado. No campeonato espanhol, que termina este fim de semana, o Sevilha está em 11º lugar. Não está nada bem, não senhor. No campeonato italiano, Roma ficou em 6º lugar. Este vai ser um jogo interessante. E no que diz respeito ainda ao futebol europeu, há agora notícias que Karim Benzema, o avançado do Real Madrid, está também a considerar ir para a Arábia Saudita. Segundo notícias, Benzema tem uma oferta de um contrato de 400 milhões de dólares por 2 anos. Olha lá, parece que a Arábia Saudita é o local para um dos grandes à beira da reforma. Estão a querer ir. Ronaldo está lá. Fala-se que Messi, Jordi Alba e Sérgio Busquets poderão seguir para lá. E agora Benzema. Sabe-se, no entanto, que Benzema, de 35 anos de idade, recebeu uma oferta de renovação do seu contrato do Real Madrid por 1 ano. Benzema está no Real Madrid há 11 anos. E ainda a falar de futebolistas à beira da reforma, lembram-se do luso cabo-verdiano Nani? Pois vai deixar o Melbourne Victory do campeonato australiano a poucos dias do final da época. Nani sofreu uma lesão grave no joelho, tem 36 anos de idade. Recorde-se, ao longo da sua carreira passou pelo Sporting, Manchester United, Fenerbahçe da Turquia, Valência de Espanha, Lazio de Itália, Orlando City aqui nos Estados Unidos e ainda o Veneza, em Itália. Tem viajado, Nani, mas parece que agora essas viagens podem estar a chegar ao fim. E ainda no futebol temos que fazer referência ao Campeonato do Mundo Sub-20 a decorrer na Argentina. A equipa aqui da casa, os Estados Unidos, passaram aos quartos de final. Ontem deram uma sova, uma surra à Nova Zelândia. 4 batatas na capoeira, sem resposta. Estados Unidos tinham terminado a fase de grupos, 3 jogos, 3 vitórias. Ainda nos oitavos de final estão lá duas equipas africanas, a Nigéria, que os defronta a Argentina, e a Gâmbia, que amanhã defronta o Uruguai. Os quartos de final iniciam-se no sábado. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, manteve hoje um encontro em Maputo com o presidente moçambicano Filipe Nyusi, com quem abordou a guerra na Ucrânia e vários termos relativos ao que chamaram o quadro de reforço das relações bilaterais. Alfredo Júnior.
Durante o encontro em que o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, manteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, Moçambique reiterou a sua posição de neutralidade em relação ao conflito que se arrasta há mais de um ano entre a Rússia e a Ucrânia, tendo apelado ao diálogo para pôr termo à guerra, esperando usar o seu lugar de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um mandato de 2 anos iniciado em janeiro, para aproximar as partes, segundo revelou o ministro moçambicano Carlos Mesquita.
Nós temos uma Constituição da República que definimos muito bem como é que o nosso Estado deve se posicionar, quer no ambiente interno como no ambiente internacional.
O chefe de diplomacia russa, Sergei Lavrov, enalteceu o papel do país na resolução de conflitos em África e em outras regiões do mundo, demonstrando interesse de colaborar com Moçambique como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mandato que o país africano assumiu este ano, porém respeitando a posição neutral do país no conflito Rússia-Ucrânia. A visita de Sergei Lavrov a Moçambique acontece cerca de uma semana depois do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, ter visitado o país e manifestado a intenção de abrir uma representação diplomática em Maputo. Para o analista Wilker Dias, esta aproximação, tanto da Rússia como da Ucrânia, surge no esforço diplomático para ver se Moçambique altera sua posição neutral neste conflito. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai regressar na segunda meia hora com mais pormenores, com mais declarações de analistas sobre a visita de Sergei Lavrov, que está a efetuar uma visita por diversos países africanos. Ele esteve no Quênia, no Burundi, agora está em Moçambique, depois vai para a África do Sul para participar numa reunião de ministros de negócios estrangeiros dos chamados BRICS. Portanto, uma ofensiva diplomática russa em África. Aliás, Sergei Lavrov já esteve em África nos últimos meses 2 vezes. Portanto, não se esqueça, na segunda meia hora, o Alfredo Júnior vai regressar com mais pormenores desta visita do chefe da diplomacia russa a Moçambique. Continue connosco, continue com a Voz da América. Stop messing around with your tricks.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, a partir de Washington DC. É o último dia de maio, 31 de maio de 2023. Na sua companhia, na sonoplastia, o Charleston Mock, o Mariano Bartolomeu na realização, eu sou o Homem Miguel. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade, ou melhor, o Álvaro vai entrar a partir da Guiné-Bissau para reportar sobre as eleições. As notícias serão sim com o João Santa Rita. Boa escuta. E em destaque nas notícias, exército sudanês retira-se das negociações de paz e combates voltam a intensificar-se em Khartoum. Ucrânia bombardeia a cidade russa e atinge refinarias de petróleo. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do retransmissor local da Voz da América. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso contacto no WhatsApp, +1 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
O exército do Sudão suspendeu hoje conversações com as chamadas Forças de Ação Rápida sobre um cessar-fogo e ajuda humanitária. O comando-geral das Forças Armadas Sudanesas disse ter suspensa participação nas negociações em Jeddah, na Arábia Saudita, acusando as forças rivais de falta de empenho e em fazer aplicar os termos do acordo de cessar-fogo e continuarem a violar o mesmo. Residentes disseram estar a entravar-se violentos combates na parte sul da capital sudanesa, Khartoum, e em Omdurman, do outro lado do rio Nilo. As Forças de Ação Rápida disseram estar empenhadas em respeitar o cessar-fogo e acusaram o exército de violar o mesmo. O Conselho de Segurança e Paz da União Africana tinha programado para hoje uma reunião para discutir a situação. Um porta-voz disse que esperar que mediadores consigam levar as duas partes às negociações. A Rússia disse que fogo de artilharia da Ucrânia atingiu uma cidade na Rússia pela terceira vez esta semana e drones ucranianos atingiram duas refinarias de petróleo em ataques em território russo. O bombardeamento de artilharia atingiu a cidade de Shebikino, onde 4 pessoas ficaram feridas. Numa zona ocupada pela Rússia, no leste da Ucrânia, Luhansk, entidades russas disseram que 5 civis foram mortos num bombardeamento ucraniano. A Rússia disse ter forçado a retirada de forças ucranianas de 2 aldeias na província de Donetsk. A ONU propôs que a Ucrânia, Rússia e Turquia comecem a efetuar trabalho preparatório para a exportação de amoníaco russo através do território ucraniano como parte de um acordo para permitir a exportação de cereal ucraniano. A Rússia tem afirmado que não irá prolongar essas exportações através do Mar Negro enquanto não for permitida a exportação dos seus fertilizantes e cereais. Um cidadão iraquiano que combatia pelo grupo mercenário russo Wagner foi, entretanto, morto em combate na Ucrânia. É o primeiro caso de um cidadão do Médio Oriente a ser morto no conflito. A agência de notícias russa disse que Abbas Abutar Witwit foi ferido em Bakhmut, tendo morrido mais tarde num hospital russo. O Irão continua a violar as restrições às suas atividades nucleares impostas ao abrigo do acordo nuclear de 2015, que o Irão subsequentemente rejeitou, disse a agência Reuters, citando um relatório de segurança internacional, um relatório, queríamos dizer, da Agência Internacional de Energia Atómica. O relatório disse que a agência recebeu, contudo, a autorização para reinstalar equipamento de motorização previsto no acordo, mas que tinha sido posteriormente retirado pelo Irão. Esse equipamento foi colocado em Isfahan, onde são produzidas centrifugadoras nucleares, e em 2 complexos de enriquecimento do Ucrânio. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse ser lamentável que um programado encontro entre o secretário de Defesa Lloyd Austin e o ministro da Defesa chinês Li Shangfu tenha sido cancelado. Falando numa conferência de imprensa na Suécia, Blinken repetiu ser importante manterem-se linhas abertas e regulares de comunicação, afirmando que o mais perigoso é não haver comunicação.
É esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Destaque para as eleições na Guiné-Bissau, mas também teremos notícias sobre este dia em Maputo, Moçambique, do chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. De Moçambique também iremos falar de suicídios em Nampula e de São Tomé e Príncipe. A notícia diz que Angola e São Tomé e Príncipe vão assinar um acordo histórico de reestruturação da dívida que São Tomé tem para com Angola. 13 horas 35 minutos, Washington, D.C.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
E estas eleições terão lugar no próximo domingo, dia 4 de junho. São as eleições legislativas. Em Bissau, Álvaro Lugero Andrade.
A Voz da América ouviu a opinião de alguns eleitores em relação às eleições do próximo domingo.
Eu considero esse ato um ato de responsabilidade, porque é muita responsabilidade realmente escolher, porque eu tenho que escolher de maneira muito assertiva, para que eu não possa vir a arrepender depois. De maneira que eu sou muito feliz e eu espero que realmente a pessoa que eu vá escolher possa depois pôr em prática tudo aquilo que me fez pensar em votar nessa pessoa.
Estou muito ansioso e com muita fome de poder votar, já estou muito cansado. Quero ver o meu país a sobressair também comparadamente com os outros países vizinhos.
É uma enorme responsabilidade para mim, porque é a primeira vez que eu vou fazer parte na tomada de decisão do meu país. Sinto-me muito responsabilizado por aquilo que eu vou fazer no domingo, que é a minha escolha. A eleição que se avizinha vai definir a vida dos guinenses durante os 4 anos. Sendo assim, todos nós, no momento da votação, devemos pensar qual será o futuro da Guiné-Bissau nos 4 anos e ver qual é o programa do partido que vai nos oferecer melhores condições de vida durante esses 4 anos.
Depois de 4 anos de instabilidade política, há alguma tensão quanto ao futuro do país, entre a expectativa e o que poderá acontecer. João Pinto Có é analista político. Em declarações à Voz da América, disse não carimbar uma próxima legislatura com total estabilidade.
Não visto por longo essa perspectiva de que haverá uma acalmia, até porque se atentarmos para diversas agendas, tanto dos partidos e também da agenda do próprio Presidente da República, há uma intenção do Presidente da República transformar o regime em presidencialista, mas há também um interesse dos próprios partidos em não aceitar, em não adotar o regime presidencialista. Se houver essa concentração de poder nas mãos do Presidente da República, os partidos terão os seus poderes esvaziados.
Era o analista político guineense João Pinto Có. Desde Bissau para a Voz da América, a Voz da América na cobertura das eleições na Guiné-Bissau, desde a capital Bissau, Álvaro Lugero Andrade.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, manteve um encontro em Maputo com o presidente moçambicano Filipe Nyusi, com quem abordou a guerra na Ucrânia e vários temas relativos ao quadro de reforço do que chamam de relações bilaterais. Os analistas Wilker Dias e Gilder Aníbal consideram que tanto a visita de Lavrov como a do ministro ucraniano Dmytro Kuleba visam sensibilizar Moçambique a mudar a sua posição neutral em relação ao conflito Rússia-Ucrânia. Alfred Júnior.
Durante o encontro em que o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, manteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, Moçambique reiterou a sua posição de neutralidade em relação ao conflito que se arrasta há mais de um ano entre a Rússia e a Ucrânia, tendo apelado ao diálogo para pôr termo à guerra, esperando usar o seu lugar de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um mandato de 2 anos iniciado em janeiro, para aproximar as partes, segundo revelou o ministro moçambicano Carlos Mesquita.
Nós temos uma Constituição da República que definimos muito bem como é que o nosso Estado deve se posicionar, quer no ambiente interno como no ambiente internacional. Moçambique e o seu governo desenvolveram valências que são respeitadas a nível internacional, a ponto de, quando fomos à votação para ser membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tivemos uma votação por unanimidade.
O chefe de diplomacia russa, Sergei Lavrov, enalteceu o papel do país na resolução de conflitos em África e em outras regiões do mundo, demonstrando interesse de colaborar com Moçambique como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mandato que o país africano assumiu este ano, porém respeitando a posição neutral do país no conflito Rússia-Ucrânia.
Nós temos muitos pontos convergentes no domínio da política externa, em primeiro lugar no que toca à primazia do direito internacional como a estrutura básica dessa cooperação, e não oferecemos o princípio de igualdade soberana de todos os Estados como o princípio básico desta cooperação.
A visita de Sergei Lavrov a Moçambique acontece cerca de uma semana depois do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, ter visitado o país e manifestado a intenção de abrir uma representação diplomática em Maputo. Para o analista Wilker Dias, esta aproximação, tanto da Rússia como da Ucrânia, surge nos esforço diplomático para ver se Moçambique altera sua posição neutral neste conflito.
Moçambique é um ator muito importante para aquela que é a influência a nível do continente africano na atualidade, mas não só a nível do nosso continente no geral, mas principalmente a nível da nossa região da SADC. Vamos a ver, essas visitas vêm com o mesmo intuito de fazer com que Moçambique mude essa posição neutral no quanto ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Posição idêntica tem o analista Gilder Aníbal.
Esses polos todos políticos fazem uma pressão geopolítica para ver se Moçambique muda o seu entendimento. A título de exemplo, Angola mudou de posicionamento ao longo dessa história da guerra russa-ucraniana, através de pressões. Daí que, como Moçambique tem uma política externa vinculada a fazer amigos, digamos assim, com todos, é por isso que os diplomatas russos, diplomatas ucranianos estão aqui a fazer a pressão ao nível mais alto do país.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. São 13 horas e 43 minutos aqui em Washington, de Maputo para Nampula, onde o suicídio preocupa pais e especialistas. Nampula está no norte de Moçambique. E lá está para reportar a Dina Swalehe.
Alguns jovens de Nampula entendem que sinais que levam ao suicídio, como a depressão, tendem a ser ignorados pela sociedade.
O depressivo ele já dá alguns sinais. Só que, em contrapartida, nós que somos a sociedade, não prestamos atenção no indivíduo. Só quando tira a sua própria vida, é daí que nós tomamos conta da real causa do problema em que a pessoa estava a enfrentar. Certamente, a nossa sociedade hoje em dia está meio cega com relação a estes, ao acompanhamento das pessoas depressivas.
Os jovens optam em tirar a sua vida primeiro porque têm tido depressão. E por conta desta depressão, acabam se matando, que é para fugir dos problemas, não é? E que, por sinal, pode ser por falta de acompanhamento da família, por não ter alguém próximo para poder exprimir aquilo que o jovem sente.
Eu acho de que as pessoas, quando tiverem um problema, devem optar em dialogar, aproximar alguém para poder expor o seu problema, que ela sabe se a pessoa vai trazer um conselho que vai aliviar a sua dor em relação àquele que é o seu problema.
Maiassa Castro é nome fictício desta jovem que por duas vezes tentou tirar a sua vida por alegadamente sentir-se excluída e abandonada pelos pais.
Quando eu era mais nova, eu me sentia muito sozinha. Tipo, ninguém gostava de mim, ninguém queria saber de mim. Então, da primeira vez que eu tentei o suicídio, eu pus, como é que chama, partido, tipo garrafinha, já se meti num copo. Estava quase para beber, só que alguém chegou, bateu aquele copo, depois me perguntou o que eu queria fazer naquele momento. Mas também foi por causa de carregar muitos problemas familiares para minha parte, do meu lado, assim. Eu cresci com pais separados. Quem me criou foi minha avó. Eu praticamente vivi com a minha avó, mas quando chegava lá em casa do meu pai, lá como estava cheio de problemas, toda hora discutiam. Então, eu carregava aquilo para mim, mesmo sendo mais nova. Então, foi uma das coisas que me levou ao suicídio. Da segunda vez, estava quase para cortar meus pulsos.
O psicólogo clínico afeta o Hospital Central de Nampula, Armando Cumbi, explica que o isolamento, o desleixo pela vida e o consumo excessivo de álcool e drogas ilícitas devem ser encarados com preocupação pelas famílias para procurar assistência hospitalar.
Para os indivíduos que em algum momento não conseguem, por vários motivos, encarar ou procurar um profissional de saúde mental para poder se beneficiar de tal ajuda, acabam também adotando alguns mecanismos de enfrentamento daquele problema, mas que são mecanismos que não são eficazes. Por exemplo, esses tipos de indivíduos podem se refugiar ao consumo de álcool e drogas para poder lidar com os problemas que lhes atormentam. Fazemos seguimento de pacientes que nos aparecem com transtornos depressivos, no sentido de compreender aquilo que é a natureza do seu problema e ajudá-los a encontrar soluções mais eficazes para os tais problemas.
De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adina. Angola e São Tomé e Príncipe vão assinar um acordo histórico de reestruturação da dívida que São Tomé tem para com Angola. Em cima da mesa, tal como reporta o Oscar Medeiros, está um chamado debt swap, ou seja, troca de dívida por ativos, permitindo que São Tomé e Príncipe estanque a dívida de cerca de 340 milhões de dólares. Angola irá assim assumir interesses em diversas companhias de São Tomé e num caso de controle total. Oscar.
Em entrevista à Voz da América, o primeiro-ministro são-tomense Patrício Trovoada considera que este mecanismo é a forma mais satisfatória de São Tomé e Príncipe garantir a Angola o pagamento da dívida acumulada ao longo de várias décadas.
Não podemos pedir dinheiro emprestado com a intenção de jamais pagar. Ora, com o governo angolano, com o presidente João Lourenço, tivemos a trabalhar num mecanismo que seja satisfatório quer para Angola, quer para São Tomé e Príncipe. É evidente que Angola tem consciência da situação em que se encontra São Tomé e Príncipe, situação sobretudo financeira, mas nós também temos consciência do grande esforço que Angola fez durante todos esses anos, quase a fundo perdido, a apoiar os santomenses, nomeadamente no que diz respeito à questão do combustível.
Sobre a mesa estão ativos do Estado santomense considerados rentáveis, nos quais Angola assumirá a posição acionista, nomeadamente a Companhia Santomense de Telecomunicações, o Banco Internacional do São Tomé e Príncipe e o Hotel Miramar, cujo capital passará a 100% para as mãos angolanas.
Permite a Angola ter uma perspectiva de pagamento da dívida e que permite também a São Tomé e Príncipe beneficiar, digamos assim, de um mecanismo o mais suave, diria eu, comparado àquilo que foi a solução anterior, que era de considerar 340 e poucos milhões de dólares como sendo dívida soberana a ser pago por todos os santomenses.
Patrício Trovoada garante que esta troca de dívida por ativos não será imediata e faz parte de uma parceria estratégica com Angola que trará benefícios para a economia santomense.
E nesses ativos reais, estamos a dizer, vocês ajudam a economia santomense a crescer nessa nova parceria. E daqui a 15 ou 20 anos, claro que não decidimos ainda, vamos valorizar esses ativos reais. É um swap de deve, ao mesmo tempo, associado a um esforço da Angola para fazer também crescer a economia santomense. O BISP, quando foi criado, o capital era 300 mil dólares. Hoje, o BISP vale, talvez, 50 milhões. E a nossa parte do Galeão vale hoje 25 milhões. Agora, o que nós estamos a dizer, se Angola fizer um esforço de investir e de trabalhar connosco para fazermos crescer ainda mais a economia santomense, pode ser daqui a 20 anos, os 25 milhões valem 60 milhões. E aí, se Santo Tomé tem dinheiro para amortizar a dívida, paga. Se não tiver dinheiro, então as garantias reais servem para descontar a dívida.
De acordo com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, além desses ativos, o porto de Ana Chaves também poderá ser usado nesta operação. A maior dívida de São Tomé e Príncipe para com Angola, cerca de 270 milhões de dólares, tem a ver com o fornecimento de combustível à empresa de água e eletricidade EMAI, através da empresa de combustíveis e óleo ENCO, na qual o Estado angolano é o maior acionista via Sonangol. A dívida bilateral ronda os 70 milhões de dólares. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes deverá votar esta quarta-feira na legislação que suspende o teto da dívida federal, quando falta menos de uma semana para o governo ficar sem dinheiro para pagar as suas contas. Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, estão a trabalhar para angariar apoio para a medida de compromisso que inclui cortes nas despesas exigidas pelos republicanos. Com os republicanos a deterem uma magra maioria na Câmara, os democratas a deterem uma magra maioria no Senado e as alas de ambos os partidos descontentes com os termos do acordo, não é certo que haja apoio suficiente para que o projeto de lei seja aprovado. O Comitê de Regras da Câmara dos Representantes deu a sua aprovação na terça-feira numa votação de 7-6, que mostrou algum desse descontentamento, uma vez que dois republicanos do Comitê votaram contra o avanço da legislação. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, avisou na semana passada que o Congresso tem de aumentar o limite da dívida até 5 de junho, a caso contrário, o governo não conseguirá cumprir as suas obrigações financeiras. Segundo Yellen, esperar até ao último minuto pode prejudicar seriamente a confiança das empresas e dos consumidores e afetar negativamente a classificação de crédito do país. Alguns legisladores democratas liberais opuseram-se ao acordo, afirmando que corta demasiado nas despesas com a segurança social, enquanto, no outro lado, os republicanos conservadores afirmam que corta muito pouco.
Numa altura em que a Organização das Nações Unidas apela a maior participação das mulheres nas iniciativas de paz e segurança, as mulheres da África Ocidental desempenham um papel mais prominente nos esforços militares da região para travar o extremismo. Treino dirigido pelos Estados Unidos está a ajudar a trazer mais mulheres para as linhas da frente para conquistar corações e mentes nos pontos quentes do terrorismo.
No início de maio, mulheres soldados do Ghana recapitularam o que aprenderam sobre as mulheres, a paz e a segurança nos exercícios Flintlock, conduzidos pelos Estados Unidos 2 meses antes. A tenente-coronel Jacqueline Galley afirma que o treino a ajudou a preparar-se e a compreender porque é essencial ter mulheres na linha da frente do combate ao terrorismo.
Penso que ter mulheres como construtoras da paz na equipa ajuda a melhorar a situação, proporcionando alguma forma de alívio às vítimas de violência, especialmente de violência sexual, porque a maioria desses atos são cometidos por homens. Elas vão se sentir mais à vontade para falar sobre esses assuntos com mulheres.
De acordo com o Instituto da Paz dos Estados Unidos, Mulheres, Paz e Segurança é uma iniciativa que reconhece o papel crítico que as mulheres devem ter em todos os esforços sustentáveis para alcançar a paz e a segurança internacionais. Isto vai desde as mulheres que acompanham soldados em missões de sensibilização, em aldeias controladas por terroristas, até à negociação de acordos de paz aos mais altos níveis do governo. Os exercícios militares Flintlock, liderados pelos Estados Unidos, realizam-se anualmente desde 2005, para treinar parceiros de segurança na África Ocidental. Este ano decorreram no Ghana e na Costa de Marfim. Os dois países estão a lutar contra incursões terroristas nas suas fronteiras norte. Pela primeira vez, as mulheres, a paz e a segurança foram uma parte central do evento. Faye Cuevas é vice-chefe de gabinete do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos em África, responsável pelo Flintlock. Ela diz que as Forças Armadas da África Ocidental quase não tinham capacidade para as mulheres das Forças de Manutenção de Paz trabalharem no terreno antes deste treino.
É trabalhar com os nossos parceiros para desenvolver a sua capacidade civil-militar, mas numa perspectiva feminina. Nos Estados Unidos, com os parceiros da coligação no Iraque e Afeganistão, chamamos a essas equipas de envolvimento feminino ou equipas de apoio cultural. Este é o mesmo modelo, mas implementado com os parceiros.
Taking that same template, but implementing it with partners.
Na África Ocidental, tradições culturais sobre interações sociais entre homens e mulheres significam que é mais fácil as mulheres soldados conquistar os corações e as mentes femininas nas comunidades afetadas pelo terrorismo. A ONU também está a fazer um esforço para envolver mais mulheres na construção da paz e prevenção de conflitos. Quanto a Galley, diz estar entusiasmada por desempenhar um papel na linha da frente dos esforços antiterroristas do Ghana.
If you're a woman, accept. Se somos mulheres, aceitamos desafios e, tal como o juramento que fizemos antes de assumirmos funções, vamos onde nos mandarem, por terra, mar e ar, mesmo com risco da nossa vida.
Muitas outras provavelmente seguirão os seus passos.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol na Europa. Hoje é a final da Liga Europa em Budapeste, na Hungria. E frente a frente, Sevilha de Espanha contra Roma de Itália. Roma treinado por José Mourinho, que na sua carreira esteve em 5 finais europeias e nunca perdeu. Mas Roma de José Mourinho tem pela frente Sevilha, a equipa que é rei da Liga Europa. Já venceu 6 vezes esta competição. Foi há 20 anos atrás que José Mourinho venceu a então Taça da UEFA com o Porto de Portugal. Mas o treinador português disse que isso não interessa. O que interessa é o que se vai passar hoje. A história não ganha jogos, disse Mourinho em referência ao seu passado. E claro está, ao passado do Sevilha nesta competição. Mas vale a pena recordar, José Mourinho na época passada levou Roma à conquista da Liga Conferência Europa. Ganhou a Liga dos Campeões em 2004 com o Porto, em 2010 com o Inter de Milão. A Liga Europa em 2003, também com o Porto, e 2017 no Manchester United e, como eu já disse, a Liga Conferência Europa no ano passado. No Campeonato Espanhol, que termina este fim de semana, o Sevilha está em 11º lugar. Não está nada bem, não senhor. No Campeonato Italiano, o Roma ficou em 6º lugar. Este vai ser um jogo interessante. No que diz respeito ainda ao futebol europeu, há agora notícias que Karim Benzema, o avançado do Real Madrid, está também a considerar ir para a Arábia Saudita. Segundo notícias, Benzema tem uma oferta de um contrato de 400 milhões de dólares por 2 anos. Olha lá, parece que a Arábia Saudita é o local para um dos grandes à beira da reforma. Estão a querer ir. Ronaldo está lá. Fala-se que Messi, Jordi Alba e Sérgio Busquets poderão seguir para lá. E agora Benzema. Sabe-se, no entanto, que Benzema, de 35 anos de idade, recebeu uma oferta de renovação do seu contrato do Real Madrid por 1 ano. Benzema está no Real Madrid há 11 anos. E ainda a falar de futebolistas à beira da reforma, lembram-se do luso cabo-verdiano Nani? Pois vai deixar o Melbourne Victory do campeonato australiano a poucos dias do final da época. Nani sofreu uma lesão grave no joelho, tem 36 anos de idade. Recorde-se, ao longo da sua carreira passou pelo Sporting, Manchester United, Fenerbahçe da Turquia, Valência de Espanha, Lazio de Itália, Orlando City aqui nos Estados Unidos e ainda o Veneza, em Itália. Tem viajado, Nani, mas parece que agora essas viagens podem estar a chegar ao fim. E ainda no futebol temos que fazer referência ao Campeonato do Mundo de Sub-20 a decorrer na Argentina. A equipa aqui da casa, os Estados Unidos, passaram aos quartos de final. Ontem deram uma surra à Nova Zelândia. 4 batatas na capoeira, sem resposta. Estados Unidos tinham terminado a fase de grupos, 3 jogos, 3 vitórias. Ainda nos oitavos de final estão lá 2 equipas africanas, a Nigéria, que os defronta a Argentina, e a Gâmbia, que amanhã defronta o Uruguai. Os quartos de final iniciam-se no sábado.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Charleston Mock na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na realização, eu sou o Amancio Miguel. Dentro de instantes voltamos para a terceira página. Boa noite. 14 horas aqui em Washington. Esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em português. É quarta-feira, é 31 de maio de 2023. Na técnica, Charleston Mock, realização de Leo Sahilo. Eu sou a Mãe Miguel. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em onda curta para todo o mundo e em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e retransmissão local da Voz da América em São Tomé e Príncipe na internet www.voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. A referência é VOA Português. Temos notícias em texto, áudio e vídeo. E também pode manter-se em contato conosco através do WhatsApp, mais um 202-251-9466. Nas notícias, exército sudanês retira-se das negociações de paz e combates voltam a intensificar em Khartoum. Ucrânia bombardeia a cidade russa e atinge refinarias de petróleo. Hoje é quarta-feira, destaque para a página reservada análise de política e, neste caso concreto, iremos a Guiné-Bissau ao encontro do Álvaro Gerard Andrade e o assunto é, sem dúvidas, as eleições na Guiné-Bissau, eleições essas que serão na próxima semana, no próximo domingo, dia 4 de junho. Mas para já, vamos a Moçambique. O ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, manteve um encontro hoje em Maputo com o presidente Filipe Nyusi. Maputo mantém a sua posição de neutralidade no conflito Rússia-Ucrânia. Analistas dizem que tanto Moscou como Kiev querem mudar a posição de Moçambique. Alfred Júnior.
Durante o encontro em que o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, manteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, Moçambique reiterou a sua posição de neutralidade em relação ao conflito que se arrasta há mais de um ano entre a Rússia e a Ucrânia, tendo apelado ao diálogo para pôr termo à guerra, esperando usar o seu lugar de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, um mandato de 2 anos iniciado em janeiro, para aproximar as partes, segundo revelou o ministro moçambicano Carlos Mesquita.
Nós temos uma Constituição da República que definimos muito bem como é que o nosso Estado deve se posicionar, quer no ambiente interno como ambiente internacional. Moçambique e o seu governo desenvolveram valências que são respeitadas a nível internacional, a ponto de, quando fomos à votação para ser membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tivemos uma votação por unanimidade.
O chefe de diplomacia russa, Sergei Lavrov, enalteceu o papel do país na resolução de conflitos em África e em outras regiões do mundo, demonstrando interesse de colaborar com Moçambique como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mandato que o país africano assumiu este ano, porém respeitando a posição neutral do país no conflito Rússia-Ucrânia.
Nós temos muitos pontos convergentes no domínio da política externa, em primeiro lugar no que toca à primazia do direito internacional como a estrutura básica dessa cooperação, e não oferecemos o princípio de igualdade soberana de todos os Estados como o princípio básico desta cooperação.
A visita de Sergei Lavrov a Moçambique acontece cerca de uma semana depois do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, ter visitado o país e manifestado a intenção de abrir uma representação diplomática em Maputo. Para o analista Wilker Dias, esta aproximação, tanto da Rússia como da Ucrânia, surge no esforço diplomático para ver que Moçambique altera sua posição neutral neste conflito.
O Moçambique é um ator muito importante para aquela que é a influência a nível do continente africano na atualidade, mas não só a nível do nosso continente no geral, mas principalmente a nível da nossa região da SADC. Se formos a ver, essas visitas vêm com este intuito de fazer com que Moçambique mude essa posição neutral no quanto ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
posição idêntica tem o analista Gilder Aníbal.
Esses polos todos políticos fazem uma pressão geopolítica para ver se Moçambique mude o seu entendimento. A título de exemplo, Angola mudou de posicionamento ao longo dessa história da guerra russa-ucraniana, através de pressões. Daí que, como Moçambique tem uma política externa vinculada a fazer amigos, digamos assim, com todos, é por isso que os diplomatas russos, diplomatas ucranianos estão aqui a fazer a pressão ao nível mais alto do país.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Angola e São Tomé e Príncipe vão assinar um acordo histórico de reestruturação da dívida. O debt swap, ou seja, a troca de dívida por ativos, que permitirá que São Tomé e Príncipe estanque a dívida de cerca de 340 milhões de dólares. Oscar Medeiros.
Em entrevista à Voz da América, o primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada, considera que este mecanismo é a forma mais satisfatória de São Tomé e Príncipe garantir a Angola o pagamento da dívida acumulada ao longo de várias décadas.
Não podemos pedir dinheiro emprestado com a intenção de jamais pagar. Ora, com o governo angolano, com o presidente João Lourenço, tivemos a trabalhar num mecanismo que seja satisfatório, quer para Angola, quer para São Tomé e Príncipe. É evidente que Angola tem consciência da situação em que se encontra São Tomé e Príncipe, situação sobretudo financeira, mas nós também temos consciência do grande esforço que Angola fez durante todos esses anos, quase a fundo perdido, a apoiar os santomenses, nomeadamente no que diz respeito à questão do combustível.
Sobre a mesa estão ativos do Estado de São Tomense considerados rentáveis, nos quais Angola assumirá a posição acionista, nomeadamente a Companhia São Tomense de Telecomunicações, o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe e o Hotel Miramar, cujo capital passará a 100% para as mãos angolanas.
Permite Angola ter uma perspectiva de pagamento da dívida e que permite também a São Tomé e Príncipe beneficiar, digamos assim, de um mecanismo o mais suave, diria eu, comparado àquilo que foi a solução anterior, que era de considerar 340 e poucos milhões de dólares como sendo dívida soberana a ser pago por todos os santomenses.
Patrício Trovoada garante que esta troca de dívida por ativos não será imediata e faz parte de uma parceria estratégica com Angola que trará benefícios para a economia santomense.
E nesses ativos reais, estamos a dizer, vocês ajudam a economia santomense a crescer nessa nova parceria. E daqui a 15 ou 20 anos, claro que não decidimos ainda, vamos valorizar esses ativos reais. É um swap de dev, ao mesmo tempo associado a um esforço de Angola para fazer também crescer a economia santomense. O BIST, quando foi criado, o capital era 300 mil dólares. Hoje o BIST vale talvez 50 milhões. E a nossa parte do Galeão vale hoje 25 milhões. Agora, o que nós estamos a dizer, se Angola fizer um esforço de investir e de trabalhar conosco para fazermos crescer ainda mais a economia santomense, pode ser daqui a 20 anos, os 25 milhões valem 60 milhões. E aí, se São Tomé tem dinheiro para amortizar a dívida, paga. Se não tiver dinheiro, então as garantias reais servem para descontar a dívida.
De acordo com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, além desses ativos, o porto de Ana Chaves também poderá ser usado nesta operação. A maior dívida de São Tomé e Príncipe para com Angola, cerca de 270 milhões de dólares, tem a ver com o fornecimento de combustível à empresa de água e eletricidade EMAI, através da empresa de combustíveis e óleo ENCO, na qual o Estado angolano é o maior acionista via Sonangol. A dívida bilateral ronda os 70 milhões de dólares. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. São 14 horas e 9 minutos aqui em Washington, D.C. Momento para irmos a Bissau, ao encontro do Álvaro Ligeiro Andrade, nesta edição especial da Agenda Africana dedicada às eleições na Guiné-Bissau.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da Agenda Africana Voz da América, hoje diretamente de Bissau, onde eu, Álvaro Lugero Andrade, me encontro a acompanhar a campanha eleitoral e também as eleições legislativas do próximo domingo 4 de junho. Nesta edição, iremos ouvir alguns eleitores, inclusive um deles que vai votar pela primeira vez, as suas expectativas, e também teremos uma conversa sobre o que está em jogo nas eleições do próximo domingo e também sobre o futuro da legislatura que começa logo após as eleições de 4 de junho. A conversa será com o analista político João Pinto Có. Eu começo aqui por trazer declarações de alguns eleitores que ouvimos nesta manhã aqui em Bissau sobre as suas expectativas em relação ao ato de votar no próximo domingo.
Eu considero esse ato um ato de responsabilidade, porque é muita responsabilidade realmente escolher, porque eu tenho que escolher de maneira muito assertiva, para que eu não possa vir a arrepender depois. De maneira que eu sou muito feliz e eu espero que realmente a pessoa que eu vá escolher possa depois pôr em prática tudo aquilo que me fez pensar em votar nessa pessoa.
Estou muito ansioso e com muita fome de poder votar, porque já estou muito cansado. Quero ver o meu país a sobressair também comparadamente com os outros países vizinhos.
É uma enorme responsabilidade para mim, porque é a primeira vez que eu vou fazer parte na tomada de decisão do meu país. Sinto-me muito responsabilizado por aquilo que eu vou fazer no domingo, que é a minha escolha. A eleição que se avizinha vai definir a vida dos guineenses durante os 4 anos. Sendo assim, todos nós, no momento da votação, devemos pensar qual será o futuro da Guiné-Bissau nos 4 anos e ver qual é o programa do partido que vai nos oferecer melhores condições de vida durante esses 4 anos.
Eleitores em Bissau sobre a votação de domingo. E agora converso com o analista político João Pinto Có, aqui em Bissau, um conhecedor da realidade do país. Doutor João Pinto Có, muito obrigado por estar aqui na Voz da América. Nesses dias aqui em Bissau falei com muitas pessoas e reparo que há uma ansiedade quanto aos resultados, mas também há alguma expectativa para saber se a próxima legislatura irá ser mais pacífica, com menos conflitos institucionais e políticos e partidários, inclusive, do que a que agora termina. Estará a Guiné-Bissau numa das suas mais importantes encruzilhadas na sua era pós-Partido Único?
A Guiné-Bissau vai às urnas mais uma vez, depois de um tempo, digamos, de uma pequena tempestade política em que os partidos tiveram que fazer algumas alianças para se manter no poder e outros que ganharam, ou que ganhou, no caso do PAGC, não conseguiu governar pelo período de 4 anos, por qual foi eleito. Portanto, algumas agremiações políticas conseguiram formar alianças e estão a governar o país neste momento. Mas os guineenses foram chamados a assumir mais uma vez as suas responsabilidades e em massa os guineenses acudiram esse chamado e recensearam-se. Aguardando agora o momento de voto. E este momento provavelmente trará muitas surpresas, tendo em conta a dinâmica política que a Guiné produz neste momento, se levarmos em consideração as próprias rupturas que foram observadas ao longo deste mandato do Marcos Coimbalo e também do próprio governo liderado por Nuno Gomes Nabian, em suas várias fases. Se não observarmos, por exemplo, o caso do partido surpresa PTG do ministro Wachikandé, foi criado neste interim, que hoje está a disputar forças de terreno com outras coligações e os partidos, né? Aliás, que disputa também, inclusive, lugar com o próprio governo. Lembrando que o Wachikandé faz parte deste governo e, neste momento, o que o terreno nos mostra, há um certo distanciamento e uma aparente hostilidade em termos discursivos concernente às responsabilidades no tocante, principalmente ao preço da castanha de caju, que é um dos motores do PIB da Guiné-Bissau, né? E outras situações que têm a ver, por exemplo, com a própria segurança no país, embora os direitos humanos já acabaram por ficar de lado, quase não se fala dos direitos humanos nos discursos dos políticos e mesmo nos palanques, essa questão acaba por ficar por trás, mas a questão é que já acabou por ganhar grande destaque enquanto um assunto interno da Guiné-Bissau. Portanto, eu creio que o fator Castanha de Caju poderá ser fiel da balança na hora de os colocarem os votos nas urnas.
Na verdade, nesses dois dias aqui em Guiné-Bissau, reparei de facto, tanto na imprensa como em conversas de rua, a questão da campanha da Castanha do Caju está a ganhar um protagonismo. No entanto, do ponto de vista político, também falei com vários estudantes, vários votantes de primeira hora, que vão votar agora pela primeira vez, e outros quadros que dizem que não têm acesso aos programas políticos dos partidos políticos. A campanha eleitoral na Guiné-Bissau, a parte dessa questão da Castanha do Caju, poderá ser mais uma campanha entre personalidades, entre os líderes dos diferentes partidos políticos?
O que têm dito os líderes políticos de Guiné-Bissau, quase, pelo menos os dos grandes partidos, todos eles tiveram uma certa responsabilidade de uns 6 anos para cá. Ou assumiram uma pasta do Ministério do Comércio, ou foram primeiro-ministro, e este discurso está a ser, digamos, pessoalizado neste momento. Cada um chama para si digamos, um trunfo em relação aos preços estipulados anteriormente por quilo de castanha de caju, né? E, portanto, esse discurso que eles estão a levar ao terreno neste momento, deixando outros assuntos extremamente interessantes no acostamento, não levam, por exemplo, a questão da saúde, da educação. Sabe-se que a Guiné-Bissau vive há muito tempo uma situação de greve nos setores sociais, greve no setor de saúde, setor da educação, né? Que são setores cruciais, né? Para o desenvolvimento e para o bem-estar social de um país. Infelizmente, essa questão está sendo posta de lado, até porque muita gente, na verdade, está a passar fome no interior da Guiné-Bissau, né? Pessoas que dependem grandemente da venda da castanha de caju.
Entretanto, qual será o diferencial então na hora de votar? A parte da questão da campanha de caju, qual será o diferencial? O que é que as pessoas vão balancear na hora de votar? Vão insistir na campanha de caju ou vão avançar nos líderes dos partidos ou eventualmente programas de governo que muitos dizem não conhecer?
Geralmente, o cidadão comum da Guiné-Bissau não tem acesso a um programa político de um partido ou de uma coligação. Infelizmente, normalmente não tem acesso a esse documento. Agora, o julgamento que o eleitorado guinense vai fazer, felizmente, é de que todos os atores políticos, pelo menos os principais atores políticos, foram governantes ou são governantes. Eu creio que é a partir dali que o eleitorado guinense vai analisar e criar suas ilações no concernente ao perfil de cada candidato ao primeiro-ministro ou do partido que suporta a candidatura. Todavia, há cidadãos que estão, neste momento, a optar por votar não num partido tradicional, costumava votar, principalmente o eleitor mais experimentado, mas sim votar no candidato ou na cabeça de lista que lhe desperta uma certa confiança ou que tem algum projeto que lhe interesse, mas principalmente os candidatos que são endógenos, né, dos círculos eleitorais, onde o eleitorado guinense vai pôr, vai colocar o boletim de voto na urna.
Essa campanha eleitoral, ao contrário das outras, não houve debates entre candidatos. É quase pela primeira vez em vários anos. O que é que isso pode indicar?
Há um temor dos candidatos em perderem um certo debate. Mas também o próprio eleitorado, neste momento, ao que me parece, está a usar uma espécie de chantagem a chamar o candidato e o partido para a base onde vai pedir voto. Onde vai pedir voto. A meu ver, muitos candidatos não têm interesse em debater entre si, mas têm interesse em tentar convencer, mesmo sem um projeto ou um programa político escrito a ser apresentado no momento do comício, nos palanques, etc., mas querem ali convencer de que realmente são do povo. Anteriormente, os candidatos eram colocados como cabeças de lista ou como candidatos em certos lugares, sem nunca terem conhecido ou visitado aquele lugar. E neste momento nem o que acontece. Portanto, o eleitorado está a usar uma força para chamar os candidatos que são normalmente, pelo menos no último pleito foi assim, e neste pleito que está a acontecer agora, os candidatos são quase todos eles dos lugares onde estão a pedir votos.
Mas por que na sua ótica não houve debates?
Não há interesse em debater entre si. Até porque a ambiência política não é salutar para eles, para sentarem para debater. Há casos e alguns círculos em que os populares daquele lugar, os eleitores, proporcionam debates entre os candidatos. Quase todos fogem. Aconteceu em Clelé, por exemplo, aqui nos arredores de Vital, em outros lugares provavelmente está a acontecer. E, no entanto, os candidatos não querem debater entre si. Querem simplesmente ir ao terreno e tentar convencer o eleitorado a votar a votar neles, porque os programas também, infelizmente, estão todos ausentes.
Uma última questão: na sua análise e observação políticas a esta campanha eleitoral e ao que está em jogo, há indicadores de que a próxima legislatura poderá ser mais tranquila do que foi a anterior, que inclusive foi interrompida?
Não, eu não vislumbro essa perspectiva de que haverá uma acalmia, até porque se atentarmos para diversas agendas, tanto dos partidos, partidos mais votados no último pleito, e também da agenda do próprio Presidente da República. Há uma intenção do Presidente da República transformar o regime em presidencialista, mas há também o interesse dos próprios partidos em não aceitar, em não adotar o regime presidencialista. Até porque as últimas eleições, houve sempre esse problema em o presidente aceitar o primeiro, o primeiro-ministro indicado pelo partido eleito. Portanto, essa concentração, se houver essa concentração de poder nas mãos do Presidente da República, os partidos, obviamente, se sentirão ou terão os seus poderes esvaziados. Lembrando de que a Guiné-Bissau ainda não organiza eleições autárquicas. Portanto, o forte dos partidos é justamente em nomear não só cargos de primeiro e segundo escalão, mas também em nomear administradores de setores, bem como os próprios governadores regionais. Portanto, o que eu vislumbro para o período pós-eleitoral é justamente esse conflito de interesses entre os partidos. Mesmo o partido que sustentou o presidente no poder, que é o MADEM G15, não tem interesse em adotar em a Guiné-Bissau, ou a Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, nem votar, nem adotar esse sistema, que simplesmente esvaziará o poder da primazia e, consequentemente, o poder dos próprios partidos.
Dr. João Pinto Cor, muito obrigado por esta sua análise aqui na Agenda Africana da Voz da América, diretamente de Bissau. Para Washington, eu sou Álvaro Lugero Andrade, em Bissau, a acompanhar as eleições legislativas de 4 de junho.
Estivemos na Guiné-Bissau com o Álvaro Lugero Andrade na cobertura das eleições legislativas. Para marcar o ponto final, breve resumo de notícias, o Exército do Sudão suspendeu hoje conversações com as chamadas Forças de Ação Rápida sobre o cessar-fogo e ajuda humanitária. O Comando-Geral das Forças Armadas Sudanesas disse ter suspenso a participação nas negociações em Jeddah, na Arábia Saudita, acusando as forças rivais de falta de empenho em fazer aplicar os termos do acordo de cessar-fogo e continuar a violar o mesmo. E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington DC. Um grande abraço de Lio Sahilo e de mim, Amancio Miguel. Até amanhã, boa noite.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciaram a conclusão de um novo acordo comercial, a primeira parte de uma iniciativa bilateral lançada no ano passado, denominada Iniciativa Estados Unidos-Taiwan sobre o Comércio do Século XXI. Os Estados Unidos e Taiwan conduziram as negociações sob os auspícios do Instituto Americano em Taiwan, o AIT, e do Escritório do Representante Económico e Cultural de Taipei, ou TECRO. E tal como o Gabinete de Representante Comercial dos Estados Unidos referiu em junho de 2022, a iniciativa destina-se a desenvolver formas concretas de aprofundar as relações económicas e comerciais entre as duas partes, fazer avançar as prioridades comerciais mútuas com base em valores partilhados e promover a inovação e o crescimento económico inclusivo para trabalhadores e empresas. Numa declaração em que anunciou o acordo, o Gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos referiu que este primeiro acordo abrange as áreas da administração aduaneira e da facilitação do comércio, boas práticas regulamentares, regulamentação interna dos serviços, anticorrupção e pequenas e médias empresas. Através destas disposições, as empresas americanas poderão levar mais produtos a Taiwan e aos clientes taiwaneses, ao mesmo tempo que criam procedimentos regulamentares mais transparentes e simplificados que podem facilitar o investimento e as oportunidades económicas em ambos os mercados, em especial para as pequenas e médias empresas. As negociações para o acordo recentemente concluído demoraram menos de um ano. A representante do comércio dos Estados Unidos, Catherine Tai, afirmou em comunicado: "Esta conquista representa um importante passo em frente no reforço das relações económicas entre os Estados Unidos e Taiwan. Demonstra como podemos trabalhar juntos e promover as prioridades comerciais mútuas em nome do nosso povo." Entre as muitas áreas abordadas, os textos negociados comprometem ambas as partes a estabelecer medidas anticorrupção abrangentes para prevenir e combater o suborno. Outro foco importante é encontrar maneiras de incentivar oportunidades de comércio e investimento entre os Estados Unidos e Taiwan para pequenas e médias empresas conhecidas como PMIs. As medidas incluem programas de formação, educação comercial, financiamento do comércio, missões comerciais e melhoria do acesso das PMI ao capital e ao crédito. O Gabinete de Negociações Comerciais de Taiwan saudou o acordo como historicamente significativo e manifestou o seu empenho em concluir brevemente as negociações sobre as restantes questões. O acordo será assinado nas próximas semanas pelo AIT e pelo TECRO. O embaixador Tai declarou: "Aguardamos com expectativa a continuação destas negociações e a finalização de um acordo comercial sólido e de alto nível que dê resposta aos desafios económicos prementes do século XXI. Acabámos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.